Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de maio de 2022. Ficamos todos de pé para ouvirmos o hino. A secretária da casa, sua excelência vereadora Facinete, para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata aqui, né? Ué.
Ata.
Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 8ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura em 16/5/2022 às 19h45. Encerramento em 16/5/2022 às 20h40. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Luiz Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Justificativas de ausência na sessão: Vanusa Silva Monteiro, por problemas de saúde. Matérias do expediente. Indicação número 11/2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja utilizado o carro fumacê para combater doenças transmitidas por mosquito nas ruas da cidade de Guadalupe. Autor Vanusa Monteiro. Votação simbólica. Resultado aprovado. Segunda indicação, indicação número 12/2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Educação, desenvolver ações voltadas à área de educação ambiental. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado aprovado. Oradores das explicações pessoais. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Odaí Pereira Holanda, MDB. Aparteado pelo vereador Amadeu Júnior. Elvia de Almeida Santos, Dilson Barbosa Gomes, Luciana Oliveira Martins, PSD, Adão da Silva Moura, PSD, e Jesse James Lima Miranda, PSD. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
A ata foi concluída. Algum vereador deseja modificar? A ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura da pauta do dia.
Aqui tem um projeto da prefeitura. Eu vou ler só o texto de cima, não vou ler os. Eu vou ler. Todos têm cópia aí, né? Eu vou ler só a mensagem. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Projeto de Lei Municipal número 9, de 20 de maio de 2022. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. A prefeita do município de Guadalupe, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Mensagem número 09/2022. Projeto de Lei número 9/2022. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e deliberação de vossas excelências o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a execução de ações deste município oriunda do recurso da cessão onerosa. Tal recurso não é contemplado no orçamento vigente, pois o mesmo foi elaborado antes do leilão realizado em 17/12/2021 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Foram oferecidos dois blocos na bacia de Santos, Sépia e Atapu. Com a necessidade de atendimento à nova legislação e à instrução normativa TCE-Piauí número 4/2021, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre os códigos a serem utilizados nas competências a partir do exercício 2022, faz-se necessária a abertura de crédito especial para adequação e adotações e fonte de recursos no orçamento vigente. A abertura de crédito especial está prevista na Lei Federal número 4.320 de 1964, conforme o inciso 2º, artigo 41. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em especiais os determinados a despesa para as quais não hajam dotações orçamentárias específicas. O referido projeto de lei é de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que se trata de matéria orçamentária e a legislação pertinente corrobora para a realização da operação descrita. Pelo exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria em exame. Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos mais sinceros votos e elevada estima e distintas considerações. Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história. Guadalupe, Piauí, 20 de maio de 2022. Ofício número 107/2022. A Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor Presidente, Jesse James Lima Miranda. Encaminhamos para apreciação e deliberação de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especialmente para execução de ações desse município oriundo do recurso da seção onerosa. Solicitamos que seja, em virtude de urgência, da inserção do projeto de lei do crédito adicional especial ao orçamento vigente e que seja tramitado e votado em regime de urgência, acreditando no elevado espírito público dos componentes deste egrégio Poder Legislativo, esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados.
Isso aqui era para ter sido lido antes desse. Você mexe na minha página. Concluído.
A pauta do dia foi concluída. Aí, esse projeto de regime de urgência, eu peço aos senhores que a gente possa votar esse pedido do orçamento, crédito adicional. Vereadora Vanusa. Não, o regime de urgência. Isso. Ok. Vereador Dilson.
Se vai ser colocado em regime de urgência, sim. Mas primeiro acho que temos que passar nas comissões.
Vereador Amadeu.
Para o regime de urgência, sim.
Vereadora Elvia Almeida.
Sim.
Vereador Odaí Holanda.
Senhor presidente, eu queria ter a oportunidade de apresentar uma emenda a esse projeto, certo? Aqui ele está destinando o valor que recebido da seção onerosa para o cumprimento de obrigações patronais. A lei que estabelece os critérios da divisão da seção onerosa, ela diz que o dinheiro recebido da seção onerosa pode sim ser utilizado por obrigações patronais, como está disposto nesse projeto de lei, mas também dá a opção de ser utilizado em investimentos, certo? Ao invés de ser utilizado em obrigações patronais, que é algo, uma obrigação corrente do município, tem que cumprir, eu queria fazer uma emenda destinando esses R$209 mil para a saúde.
Ok, vereador. Deixa o baiano de frente. Eu registrar a...
Voto sim pelo regime de urgência.
Certo. Vereadora Luciana?
Sim, sim.
Vereadora Francinete?
Sim.
Vereador Adamuro?
Sim.
Então, regime de urgência aprovado. Aí eu aguardo a Baiana Salvinho para a questão da emenda do vereador. E quanto à emenda do vereador Amadeu, a gente... Do vereador Daí, a gente faz a... Manifesta alguém que queira favorável ou não. Eu já manifesto meu voto, vereador Daí. Já manifesto meu voto contrário à emenda, porque o município encaminhou e eu até compreendo, eu acho até justo um investimento maior na saúde, mas acredito eu que o município é quem está gerindo, na verdade, quem sabe, no momento, a maior necessidade que tem para com esse recurso. Aí eu...
mas aí, vereador, tem que pôr em votação se a emenda do vereador Daí não vai ser aceita, né?
Não, pois é, eu estou só adiantando a...
Inclusive,
a minha assim, votação.
Eu também vendo assim que esse dinheiro se trata de um rateio, né? Sendo um rateio, o município, obviamente, vai aplicar em algum canto. Então, já que a gente vê também, está aqui o Conselho Tutelar precisando de apoio, né? A gente poderia destinar parte desse valor também para o Conselho Tutelar, na forma de emenda. Então, eu proponho uma emenda aqui desse dinheiro, tirar pelo menos 20% dele, que de 209 mil, em torno de 42 mil reais aproximadamente, uma emenda para o Conselho Tutelar para fazer o uso conforme sua necessidade também, né? Então eu vou colocar a emenda também.
Certo. Amadeu, deixa só o professor chegar aqui.
Só ressaltando que a lei da cessão onerosa, ela veda a utilização do dinheiro para pagamento de pessoal. Certo? É só investimento e obrigações patronais, certo? No caso, vereador Amadeu, de destinação para o Conselho Tutelar seria para
investimento. 20%, né? Conselho e para a saúde, vereador Daí.
Tem que ver, presidente, se esses 20% estão colocando como investimento.
Como investimento.
Investimento. Porque... Só que o que nós queremos para eles é que sejam reconhecidos o trabalho deles. Se esse investimento vai ter participação para eles ou para o conselho em si, em termos de investimento. Investimento que eu estou vendo aí é investimento de automóveis, investimento de tudo. Mas o que eu quero é que eles sejam reconhecidos, porque eles trabalham muito mais do que as 20 horas.
Mas aí tem que ver também o seguinte, colegas, porque o investimento também tem custo, capacitação, deslocamento. Eu percebo muitas vezes ele tem que se deslocar para outras cidades, E até as diárias são muito restritas, né? E não é pagamento. Isso aí são aplicações em investimentos, são cursos e capacitações, né? Por exemplo. Então é nessa linha que eu estou defendendo. Né?
Quando a minha fala,
em razão, o Baiano está só concluindo ali, em razão das emendas, quero apenas dizer o seguinte, que não é porque eu estou aqui na presença de vocês, conselheiros, que eu vou dizer, porque hoje já existe orçamento para, seja lá, gratificação ou incorporar mesmo um salário, isso aí não é o problema. Independente disso aí seja aprovado ou não, isso nada vai mudar. E já existe orçamento, já do ano passado, para que possa beneficiar a classe. Então, eu vou atender o que foi enviado, da forma que foi enviado ao município, que o município aqui, na verdade, sabe, como da mesma forma que eu vou votar, eu vou também usar também da força que eu tenho e todos os vereadores possam também conversar com a prefeita a respeito dos conselheiros. Já estive conversando, acredito que os vereadores também já tiveram, mas falo que eu já estive, já tratei do assunto, já recebi até aqui, enviei até para a Luzimar já, o amanhã vai encaminhar o projeto, vou até encaminhar para você, quando vocês forem conversar com a prefeita, apresentar o modelo, que é em Itaueira, e aí se a prefeita, no momento, ela estiver em condições de fazer, pronto, vocês já terão um modelo em mãos, e aí vocês vão ver a proposta, o que é que vai poder ser feito, isso aí é o que a gente pode fazer, viu? Mas a razão deste projeto, quero aqui dizer que isso nada vai mudar, isso nada vai alterar, porque já existe orçamento, existe o recurso. Então, eu também sou contra a emenda do vereador Amadeu Júnior. E aí, os senhores vereadores, se manifeste, vereador Vanusa Monteiro.
A questão do meu colega Amadeu, doutor Daí, e vejo também que, já que tem essa suplementação, que também seja destinado, no caso, para a Secretaria da Mulher. Porque vamos precisar de ações, investimentos e junto com a Secretaria de Saúde, então que 10% para a Secretaria da Mulher.
Né? Vereador presidente, só uma questão. Como tem? Eu acredito que está sendo providenciado, é a dúvida que eu tenho, mas como tem duas emendas, e agora apareceu a terceira emenda, que é da vereadora Vanusa, justamente elas precisam ser formalizadas em comissão e precisam ser votadas, uma por uma. Positivo, vereador. Positivo, positivo.
Tudo bem, tranquilo. Aquele vereador, o vereador que queira fazer uso da palavra a respeito do projeto, pode ficar à vontade.
No caso, sobre o projeto principal, sobre a destinação, no caso, para as atividades de obrigações patronais, não é isso? Depois eu vou fazer uso, sim. Só preparar aqui a minha... Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, nós estamos diante de um projeto de lei municipal número 9, protocolado nessa Casa Legislativa em 20 de maio de 2022, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. O objetivo deste projeto de lei é utilizar parte de uma verba que foi rateada do governo federal para que seja aplicada, no caso aqui, segundo o projeto, em manutenção das obrigações patronais. Então, o que são as obrigações patronais? São pagamentos de repasses do INSS. Nós sabemos que todo servidor público ou particular, uma vez iniciado ou investido no cargo, qualquer que seja a forma da investidura, concurso público, contrato, cargo em comissão, é preciso que haja a contribuição patronal ao INSS, para garantir a seguridade social do trabalhador e manter, obviamente, o Instituto Nacional do Seguro Social em condições de prover, né, o sustento de quem, obviamente, vier adoecer, falecer e a aposentadoria. Pois bem, o que me chama a atenção nesse projeto é que, desde o início da gestão atual, da atual prefeita, de janeiro de 2017, nós temos acompanhado servidores públicos contratados que não têm tido nenhum repasse patronal ao INSS. Isso eu digo com conhecimento de causa, porque dentro do nosso escritório a gente é continuadamente procurado por pessoas que trabalharam ou estão trabalhando para o município na modalidade de contrato e, quando vai precisar da Seguridade Social, não tem nada, nenhum repasse. Tem pessoas que faleceram no município de Guadalupe e a viúva e os dependentes, quando vão no INSS procurar o seu direito à pensão, é negado porque não houve repasse dessa obrigação patronal. E outros que estão trabalhando, quando chegou a idade de se aposentar ou que adoece e precisa do auxílio-doença, também, quando vão ao INSS, não está lá a sua obrigação patronal. Dessa forma, é impossível que eu possa dar um voto em favor desse projeto, sabendo que a destinação do projeto não vai acontecer como, de fato, não vem acontecendo. Procure todos os contratados do município, porque eu já fiz essa pesquisa. Não é um, nem dois, nem dez. É 100% dos contratados do município. Nenhum deles tem o recolhimento da contribuição patronal, que é objeto dessa lei. Então, por que que eu iria votar em um projeto se eu não acredito nele, porque o resultado prático que vem acontecendo de janeiro até agora, de janeiro de 2017 até agora, não tem nenhuma obrigação patronal aos contratados, que eles estão desprevenidos perante ao órgão da Previdência Social. Portanto, eu vou antecipar meu voto contrário. E, como eu apresentei uma emenda de destinar pelo menos 20% deste valor aqui ao Conselho Tutelar para tratar de investimentos, porque dizem assim, não, lá já tem um carro, mas pode comprar uma moto. Mesmo porque nós sabemos que o carro do Conselho Tutelar já tem sido utilizado pela Prefeitura de Guadalupe para outras finalidades, deixando diligências e conselheiros sem condições de prestar suas diligências e atender a criança, o adolescente e as famílias de Guadalupe. Mas se não a moto, por que não a melhoria da estrutura? Compra-se computador, um, dois, três, um canal, faz-se um canal de internet para denúncias, denúncias anônimas, contrata-se pessoal para dar apoio, como, por exemplo, em determinadas situações, o conselheiro vai a determinado lugar, precisa, é até agredido verbalmente e, muitas vezes, até ameaçado fisicamente. Então, quando se fala em investimento, não é só investimento em infraestrutura, e também é infraestrutura. Mas, quando eu falo também, cursos de capacitação, deslocamento do conselheiro para outros lugares. Então, por que não utilizar 20% desse valor e colocar como ajuda de investimento para o Conselho Tutelar? Portanto, o meu voto, pelas razões que eu disse até o momento, para manutenção de atividade com recursos, cessão onerosa, obrigação patronal, eu vou adiantar meu voto não, porque isto aqui é só um disfarce, esse dinheiro não vai para a obrigação patronal, como de fato até agora não foi
para o servidor contratado. Agora, se atender a emenda deste vereador de colocar 20%, eu já peço também esse apoio para o Conselho Tutelar também para investimentos. Ok? Esse é, é meu voto e meu ponto de vista.
Não, vereador, alguém? Vereador da Yolanda.
É, senhor presidente, tendo em vista aí que os colegas apresentaram outras emendas, eu fiz uma alteração na emenda que tinha apresentado, destinando não a totalidade, mas 150 mil para o hospital local. É, e já partindo do que o vereador Amadeu aqui estava falando, né, essa semana eu analisei o CNIS de um contratado da prefeitura. A pessoa já tem idade para se aposentar, mas nos últimos 6 anos não consta uma contribuição e é contratado nesses últimos 6 anos da prefeitura e não há nenhuma contribuição no CNIS nesse período. Então a gente vê que o município tem descumprido o pagamento das obrigações dos contratados. Isso vai causar um grande problema social, vereador Amadeu, porque as pessoas, quando chegarem na idade de se aposentar, não vai estar lá a sua contribuição. Né? E o problema social vai ser grave. O que essas pessoas vão estar vulneráveis sem o amparo da Previdência? Né? Então, isso é grave. É, pelos mesmos motivos, eu discordo com a destinação integral dessa quantia para a obrigação patronal, já que a lei permite que seja feito em investimentos. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Ok. Vereador Dilson.
Presidente, em atenção a esse projeto de lei, e sobre o que os novos vereadores falaram, patronal, se esse recurso vai ser direcionado para a prefeitura manter o sistema patronal em ordem, nada mais justo, porque isso não é somente de aposentadoria. Hoje, se um funcionário, seja serviço prestado ou não, ele adoecer, ele vai ficar descoberto. Ele não vai ter direito à licença. E sobre o que eu estou vendo aqui, o que o pessoal do Conselho Tutelar está querendo é que seja reconhecido é o trabalho deles. Eles trabalham muito mais do que se imagina, do que está lá escrito. Eu acho que se eles trabalhassem somente 20 horas, seria legal. 20 horas, tudo bem, mas só que não. E nós sabemos disso, todos nós somos conhecedores disso. Não medem esforços para ir à casa de alguém, enfrentando cachorro, enfrentando as brutalidades, de mal recepcionadas nas residências. Entendeu? Então, são isso, é isso que eles querem. Que seja reconhecido também o financeiro. Porque nós reunimos, façamos uma indicação em que todos nós, vereadores, vamos encaminhar a prefeitura para que seja visto pela prefeitura, pela prefeita, e a sensibilidade de todos nós assinarmos. Não é que não está se falando em oposição e nem situação. É o nosso reconhecimento pelo trabalho deles. Então, eu acho que é por aí. Onde não, dois vereadores, três, ou então, a gente colocar, já que veio falando sobre patronal, nós fizemos o indicativo, ou a emenda, destinando a área tal, tal, que não vai ser aí onde está. Não vai destinar a eles, ao Conselho Tutelar. Não vai. Isso daí não adianta a gente estar com essas ideias, que não vai. Então, o projeto em si, eu acho significante,
Por quê? Porque se fala em patronal. Agora, o que melhoraria mais esse texto seria dizer, vamos fazer uma análise, esse pessoal que já trabalha de serviço prestado, que estão descobertos, eles vão entrar? Vai ser pago os retroativos dele? Porque isso tem, vai acontecer um dia que vai chegar à tona isso aí. Porque eles não têm cobertura nenhuma. Isso eu digo não é como médico, eu digo mesmo como médico do trabalho. Esse pessoal não tem. Se ele adoecer hoje, tchau e bênção. Se uma mulher dessa for ganhar neném e passar o período dela, quem vai pagar alguma coisa, algum salário a eles? Não vai. Não tem segurança nenhuma, porque não é descontado. Então, eu acho que uma coisa aí, para patronal, eu estou pleno acordo, certo? E vamos buscar essa acessibilidade para o pessoal do Conselho Tutelar, que nós façamos, em conjunto, todos os vereadores, uma emenda assinada por todos nós e vamos mandar para o Poder Executivo, porque somente eles, o indicativo, por quê? Porque somente ele, ela pode mexer, pode fazer isso. Então, é esse o meu posicionamento sobre como tratarmos desse assunto. Estou de pleno acordo que seja feita alguma coisa por pessoas como o pessoal do Conselho Tutelar, que trabalham até demais e o quanto eles ficam expostos às agressões.
Ok, vereador, vice-presidente Adamura.
Eu acho que o indicativo é válido, mas além do indicativo, é importante formar-se uma comissão de vereadores, juntamente com os conselheiros, para irmos juntos conversar com a prefeita, no sentido de sensibilizá-la e ver a possibilidade dela poder melhorar o salário dos conselheiros. Eu vejo nesse sentido. Muito obrigado.
Ok, vereador. Alguém? Vereadora Eva Almeida.
Ok. Então, assim, um conselheiro, ele é muito mais do que uma profissão. Conselheiro tutelar, ele assume uma missão. É uma missão difícil, porque trabalha diretamente com as fragilidades da sociedade, principalmente com os nossos jovens adolescentes, são pessoas que adentram no mais íntimo de uma família, no seio da sociedade. E justamente por isso mesmo, porque quando vai se mexer com feridas, nem todas as pessoas sabem recepcionar, né? E aí vem os maus tratos, as ameaças, e é mais do que justo que seja visto a parte financeira dos conselheiros, porque eles vão muito além das 20 horas, muito além das 40 horas. Eles têm uma dedicação exclusiva, e quando se assume um papel como esse, né, a pessoa perde a sua identidade e passa a ser visto como conselheiro. Independente de estar no seu plantão ou não, ela é vista como conselheiro. E deve sim ser feita essa valorização financeira, eu concordo com o que já foi pautado aqui. Sem sombra de dúvidas, contem comigo em relação à indicativa em conjunto. Como também contem comigo para participar da comissão e acompanhá-los. Estou disponível para acompanhar vocês, juntamente com essa comissão citada pelo vereador Adão. Agora, em relação ao projeto de lei, eu compreendo o anseio de alguns colegas, mas nós temos que ver que quem administra sabe onde está a maior necessidade. É como na nossa residência. Nós administramos nossa residência, nós sabemos onde está a maior necessidade financeira. E quando o município manda um projeto como esse, já explicando a sua finalidade, é porque ela sabe da necessidade desta aplicação. Então, não nos compete, nesse momento, estar emendando Porque o projeto aqui, ele já é bem claro da necessidade da Prefeitura Municipal. São preocupações válidas, necessárias, eu compreendo, mas o projeto, ele já é bem claro, já mostra a real situação, a real necessidade da Prefeitura Municipal, e nós temos que analisá-lo com os pés no chão. Como ele vem, né? Eu entendo, mas só que, é como o presidente desta casa já colocou, como o vereador doutor Dilson já colocou, nós temos que ver o que vem de lá para cá e analisar a sua necessidade. Então, se ele já está dizendo que é para patronal, é porque, no momento, a maior necessidade da PMG é patronal.
Ok. A vereadora Luciana Martins.
Boa noite a todos. Quero aqui só endossar as palavras dos vereadores que já me antecederam, que estou de acordo, sim, em convocar essa reunião com a prefeita, juntamente com os conselheiros. Eu acho que o caminho é por aí, entendeu? Porque tem que partir dela. Não adianta a gente mandar nada daqui para ela. Não, tem que partir dela. Então, eu sou de acordo. A gente sentar, conversar, é por aí, entendeu? E tenho o meu total apoio. Quero dizer, assim, que admiro demais essa função de vocês, que é um trabalho árduo, né? É dia, é noite, é madrugada, não tem hora, não tem dia, é chovendo, é no sol, entendeu? Já aqui nesta cadeira, já solicitei juntamente ao deputado federal Júlio César, foi quem nos atendeu com aquele carro, né, que hoje está servindo. E também, assim, de moto, até que o vereador Amadeu Júnior solicitou a moto, de moto vocês já saíram, que eu acho, assim, que não é viável para vocês, até por conta de chuva, sol, cachorro, entendeu? Já foi por isso que a gente correu atrás e buscou aquele transporte, que eu tenho certeza que está de suma importância para o trabalho de vocês, certo? E pode contar com a vereadora Luciana Martins. Muito obrigada.
Vereadora Funcinete.
Eu quero dar meu boa noite ao pessoal do Conselho Tutelar. E não poderia ficar de fora da história, no contexto de dar esse apoio. Eu acho justo que seja legalizado um salário ou o aumento a vocês, dentro das possibilidades legais, dentro das condições. Agora, diante de um projeto de lei, caráter de urgência, que já se deve saber qual a sua destinação, se colocar uma emenda para tirar tanto ou diminuir, isso é acréscimo? Só meio papel de oposição. Porque demagogia comigo, não. Para fazer hora com cara de conselho tutelar, não. Para me dizer que sou vereadora, que estou trabalhando para vocês e puxando e colando, não. A coisa tem que andar, é certa. A coisa tem que ser correta. Se a prefeita mandou isso aqui, alguma coisa deve estar acontecendo no INSS para que seja cumprido. Agora, por quê? Por que que vou atrapalhar? Por que que vou mudar esse destino? Cada coisa em seu lugar. Cada coisa tem seu destino. É como um vizinho que eu tinha. Cada coisa é a mesma coisa. Não, cada coisa não é a mesma coisa. Nós temos que saber diferenciar. Nós estamos aqui ocupando um cargo que viemos em defesa do povo, mas em crescimento do nosso município e em crescimento de um povo. Agora, demagogia para mim? Não, senhor vereador. Me desculpe. De já eu antecipo meu voto a favor do projeto.
Então, em razão dessa discussão também, é porque existe tanta coisa, tanta necessidade do município, tantas dificuldades também, não são só as coisas boas, mas também existe. A prefeitura hoje, ela herda de gestões passadas débitos altíssimos. Inclusive, só ficaram 17 milhões de débitos. Só para você ter a noção, no começo do mandato da prefeita, no primeiro mês, assim que ela assumiu, o FPM veio 3 parcelas zeradas, devido ao débito que ficaram. Então, todo mês é pago mais de 50 mil reais de parcelamento desses débitos que ficaram. Todo mês é pago. Sei do conselho, da necessidade do conselho tutelar, da importância, e reconheço o trabalho de vocês, mas também reconheço o trabalho da prefeita diante do conselho. Sei que, claro, que quanto mais, melhor. Quanto mais estrutura vocês tiverem, mais condições de trabalho vocês vão ter. Enquanto mais estrutura vocês tiverem, mais o trabalho vai fluir. Tudo é baseado, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem. Se vocês têm um carro, trabalham com resultado. Se tem dois carros, são dois resultados. Quero aqui dizer que estou, já tratei com a prefeita. Se for preciso, irei tratar novamente. Vamos nos unir e ver o que pode melhorar para vocês. Viu? Então, são só essas palavras. E aí, pois não, vereador.
Com relação à questão do Conselho Tutelar, darei minha fala no momento apropriado, quando for utilizada a tribuna livre. O que está em discussão aqui no momento é o projeto de lei 09, que trata de um crédito adicional especial que está sendo pleiteado pela Prefeitura Municipal em decorrência da repartição da cessão onerosa da venda da Bacia de Santos pelo Governo Federal. Dizer assim que é competência sim do legislador, como um poder independente do município, e apreciar e apresentar as emendas que entender devidas. Isso é um dever do parlamentar. Com relação à necessidade, dizer que a maior necessidade é a do povo, não é a do executivo. E hoje o nosso povo reclama de um hospital que não tem nada, que não tem uma medicação, que às vezes não tem um soro para se aplicar. Então, se a lei permite que se possa fazer a destinação e investimentos, fui lá, vi lá qual era a dotação orçamentária que poderia ser encaixada, equipamentos e material permanente do hospital local, está feita a emenda destinando 150 mil para o hospital local para suprir uma necessidade do povo. Vossa Excelência tocou aí em assunto questões de débitos. A vereadora mandou, essa pessoa que eu analisei, o Quinis, não tem nenhum recolhimento da atual gestão, mas também trabalhou na gestão anterior e está lá os 8 anos de INSS. Não somos mero chanceladores do executivo. Nós temos a nossa função e o nosso dever de apresentar as emendas nos projetos que são enviados a essa Câmara. Cabe a todos, de forma democrática, analisarem e darem seu entendimento conforme.
Vereador, se me permite uma parte. Justamente por esse termo que eu digo o seguinte, cabe ao vereador apresentar as emendas. Então, o vereador ele é constituído pelo povo para apresentar as emendas. E não tem só o que dizer assim, sim senhor, sim senhora, prefeita ou prefeito. No momento que eu apresentei a minha emenda de 20% desse valor para o Conselho Tutelar, é porque eu sei que o Conselho Tutelar ainda tem na sua infraestrutura muito deficitária, que apenas um carro não vai resolver todos os problemas da infraestrutura do Conselho. Aí a gente sugere uma moto, mas não tem que ser necessariamente taxativamente isso. São muitas as necessidades do Conselho. Então, isso jamais está muito longe de ser demagogia. Ok? Isso aqui é um direito de um parlamentar de apresentar sua emenda constituída por lei no momento exato e oportuno. Se eu tenho a oportunidade como parlamentar, que é direito, de apresentar uma emenda, eu a faço e as fareis tantas vezes forem necessárias. Cada um dos colegas vereadores tem todo o direito de votar a favor ou contra a emenda de um colega. Eu mesmo já votei contra a emenda de alguns dos colegas. Não significa dizer que eu sou inimigo de nenhum de vossas excelências, muito pelo contrário. Isso aqui é um debate aberto, onde cada um vai ver sobre seu foco, seu ângulo, as necessidades dos munícipes e das instituições do município. Ok, vereador, muito obrigado.
Só para concluir, senhor presidente, a gente, enquanto vereador, recebe constantemente os reclames. Tenho certeza que todos os os colegas vereadores também recebem os reclames da população, né, para a gente trazer aqui na tribuna dessa casa. E um dos maiores reclames que eu tenho recebido ultimamente é com relação à questão do hospital local de Guadalupe. Então, só justificando a questão da emenda, que é uma atribuição do vereador e que apresento nesse momento.
Ok. Só também falando que, claro, é o direito de cada vereador. O vereador tem o direito e deve ser respeitado de apresentar a emenda, de ser favorável ou contrário a qualquer emenda do colega. Como também aqueles que votam contrário, é o direito também que lhe permite discordar com a emenda do amigo. Mas também em relação ao conselho, que nós também possamos correr atrás. Igual todos nós possamos correr atrás, igual nós corremos atrás, igual a prefeita corre atrás, igual a Luciana fez indicativo. Vamos também correr atrás dos deputados, que possam trazer também recursos para o município, porque até onde a gente vê aqui, a gente só vê dois deputados correndo. Mas é chegando o período de eleição agora e a gente vai ver vários deputados andando no nosso município. Também vamos correr atrás para que esses outros também possam fazer pelo conselho o que os nossos fizeram pelo conselho. Precisamos de mais e vamos continuar correndo atrás cada vez mais pelo conselho. Estamos só aguardando o Baiano, o secretário, trazer a emenda para que a gente possa concluir, iniciar a votação da emenda dos vereadores que fizeram e que, claro, serão respeitadas. Então a gente encerra a sessão, aí inicia a sessão, vota a emenda e o projeto. E abre a tribuna. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.